bem-vindos a mais um episódio de Product Hunt Diário no podcast Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. E hoje temos uma ótima seleção de lançamentos para vocês, desde novas ferramentas de IA até apps práticos para o dia-a-dia.
Exato. Vamos começar falando do Bullet, um agente de codificação que promete ser rápido por design. Depois conferimos o AMP da CanyonTex AI, uma plataforma autônoma de mitigação.
Sem esquecer do ScreenMark para macOS, do OctoMind Cloud and Hub, do Teens3B e ainda dos destaques BetterCloud, Gacha e EquityB Benchmark. E fechamos com o Switchy for Mac. Fiquem com a gente.
E vamos começar com o Bullet, um agente de codificação que chegou ao Product Hunt com uma promessa direta: ser de 30 a 60% mais rápido que o Cloud Code e o Codex. Segundo os criadores, o problema não eram os modelos em si. Eles dizem que os modelos eram bons, mas que os loops ao redor deles eram lentos. Ou seja, o tempo queimado esperando as execuções do agente e a bagunça de contexto acumulado numa sessão longa, que deixava todo mundo confuso sobre o estado real da feature.
E aí é que está a diferenciação técnica deles. O Bullet usa três protocolos. Primeiro, o roteamento automático do modelo e do nível de raciocínio por prompt, escalando só quando a tarefa é complexa. Segundo, execução paralela de buscas, leituras e comandos independentes, interceptando chamadas duplicadas e loops travados. E terceiro, busca de código direcionada, em vez de incorporar o repositório inteiro, o site deles mostra um contexto de repositório de apenas 8%.
E na prática, quando você usa o Bullet, você mantém a sua assinatura existente do Cloud Code ou do Codex, ou usa chaves de API ou até o modelo local. O site afirma apoio do Y Combinator e a equipe é formada por graduados de Yale e ex-funcionários da AppLovin e da Citadel. Nos benchmarks, eles reportam 95,8% no SBLABenge Verified, o que os colocaria no top 3, e 119S por tarefa. Mas vale o aviso, esses números são autorreportados pelos criadores, sem verificação independente no material.
Então, o que muda na sua decisão a curto prazo? Bem, o custo de experimentar é praticamente zero. A instalação é via NPM. Funciona para macOS e Linux com Node 18 ou mais e está na versão 1.3.24. Eles dizem que está em beta privada com acesso gratuito e até afirmam que não há chave necessária para começar e que é grátis, sem assinaturas. Dado que você já paga pelo Cloud Code ou Codex, de qualquer forma, um teste rápido no seu próprio fluxo parece valer a pena se o ganho de velocidade realmente se concretizar no mundo real.
Já o próximo lançamento tem uma filosofia completamente diferente, é a AMP da Canyon Technologies, e o posicionamento central é que ela não é um assistente de código, assistentes esperam ser acionados, a AMP age sozinha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem prompting. O fundador e conselheiro Mahendra resume bem. Ele diz que engenheiros não deveriam acordar para incêndios em produção.
Vamos desenhar o fluxo, porque é bem específico. A AMP monitora continuamente os logs de produção, deteta incidentes, abre tickets no Jira ou no GitLab automaticamente, gera correção e submete um pull request para revisão da equipe. Ou seja, humano no circuito por padrão, sem acesso direto à produção e sem instalação. E a empresa afirma uma taxa de correção acima de 80%, embora isso seja uma alegação do fabricante, sem verificação independente.
E o mais interessante é o escopo de linguagens. A AMP está certificada para Java, Python, TypeScript, Node.js e Rust, mas a fabricante diz que pode operar com qualquer linguagem, com certificação adicional em andamento. Para começar, dá para começar gratuitamente se conectando em app. CanyonTex.ai, conectando o repositório e apontando os logs. E durante a janela de lançamento no Product Hunt, o código PH3MLFree dá 3 meses grátis em qualquer plano mensal.
Antes de você empolgar, 2 pontos de atenção. Primeiro, o link do site do produto estava exibindo apenas uma página de verificação de segurança, tipo Just a Moment, sem detalhes adicionais verificáveis naquele momento. Segundo, e mais importante, a taxa de 80% não vem acompanhada de metodologia de medição e o material não especifica o que acontece quando uma correção gerada não é aprovada, como fica o ticket, o estado do incidente, quem assume a responsabilidade. É uma promessa interessante para o time que quer dormir tranquilo, mas vale testar num ambiente não crítico antes.
Mudando de área, o próximo lançamento foca em apresentações. O ScreenMark é um aplicativo de barra de menu para macOS focado em anotação ao vivo, zoom, quadro branco, congelamento de tela e gravação. E a história de origem é bem identificável. O criador conta que ao apresentar no Mac precisava destacar detalhes apenas balançando o cursor e queria poder se afastar do teclado, andar até a tela e continuar destacando, desenhando ou aplicando zoom. A solução central deles para isso é o recurso que ele diz que virou o que mais usa, um app companion gratuito para iPhone que funciona como controle remoto.
Então imaginem, iPhone na mão, você aciona o destaque de cursor, uma espécie de lanterna, desenho e zoom, tudo à distância. A conexão é automática pela rede local, sem conta e sem cabos, com um código de 4 dígitos para confirmar na primeira vez. E o criador insiste na privacidade. Tudo roda no dispositivo, sem conta, sem uploads, nada sai do Mac. Para quem apresenta e precisa circular pela sala ou pelo palco, isso resolve um incômodo real.
E as ferramentas de anotação em si são completas. Caneta, setas, formas, texto, borracha, highlighter, blur e spotlight, com tamanhos de traço do pequeno ao extra grande e edição de texto no lugar, tudo renderizado em resolução retina cheia. Há também zoom ao vivo que segue o cursor no modo clássico ou lente interativa, freeze frame para recortes no clipboard ou no disco, quadro branco e quadro negro, um timer com display de anéis para horas, minutos e segundos, presets de fundo, relógio do sistema e alertas de áudio.
Para fechar, o ScreenMark também grava a tela em MP4, com áudio do sistema e do microfone misturados em tempo real e as anotações embutidas no vídeo. Dois requisitos importantes. Ele precisa de macOS 15 Sequoia, mas funciona tanto em Apple Silicon quanto em Intel. E no quesito permissões, a gravação de tela é o que alimenta o zoom, o freeze, o recorte e a própria gravação. Então o sistema precisa desse acesso. Se você apresenta com frequência no Mac, essa combinação de controle remoto com anotação parece resolver bem o cenário de quem precisa sair de trás da tela.
E fechamos com um projeto com uma proposta ousada, máquinas na nuvem para rodar agentes de IA. O OctoMind Cloud and Hub deixa você escolher uma máquina, entregar a tarefa e fechar o laptop. As sessões continuam na nuvem e podem ser retomadas de qualquer dispositivo, com transcrição completa. O criador Vladimir conta que o produto nasceu da frustração com agentes que morriam ao fechar o laptop, especialmente em tarefas longas como refatorações, e que os testes incluíram matar navegadores no meio de uma sessão para verificar que nada se perdia.
E aqui tem uma curiosidade no marketing. O título do anúncio promete um login, 0 chaves de API, Cloud Agents mais 27 modelos, mas o texto do próprio Maker menciona 21 modelos integrados, incluindo o GLEM 5.2. Em relação a esse modelo, a empresa afirma que ele resolveu 24 de 25 tarefas de benchmark com pull requests reais, à frente do Cloud Code e do Codex. Mas, de novo, são declarações do fabricante, não resultados verificados de forma independente.
Na prática, o custo de testar é baixo, o plano gratuito dispensa cartão e convite. Inclui uma máquina pequena, 3 modelos capazes, 10 GB de armazenamento e suspensão após 5 minutos ociosos. Depois, custa 10 no primeiro mês e 20 por mês em seguida. Com cobrança por segundo, uma sessão típica de 5 min custa cerca de 2,5 milésimos de dólar. E há limites visíveis de 4 ADAs, semanais e mensais. O runtime é open source, sob licença Apache 2.0, num binário em Rust, e o mesmo login funciona no CLI.
Entre os recursos anunciados, vale destacar sessões reproduzíveis em qualquer aparelho, um diretório de memória compartilhado por conta, shell web, imagem Docker própria e uma API REST
com chave de desenvolvedor em todos os planos. Na segurança, eles destacam isolamento por conta, chaves armazenadas com hash SHA-256 e exibição truncada. A pergunta decisiva aqui é a confiabilidade. A promessa central é que você pode fechar o laptop e voltar sem perder nada, com suspense por segundo, cobrando só o que você usa. Para quem trabalha com refaturações longas ou tarefas que hoje morrem com a tampa do notebook, isso muda o cálculo, desde que a retomada de sessão funcione tão bem quanto o maker afirma nos testes dele.
E vamos a outro destaque do Product Hunt, o Tines 3B. A Tines apresenta-o como um ambiente único e seguro para agentes, apps e automações, uma plataforma que aposta em código e em IA. A promessa é construir com IA a partir de qualquer lugar, com o código a correr isolado e as credenciais protegidas.
E a parte mais interessante é como tratam das credenciais. A Tines diz que a IA nunca vê as chaves de acesso. Elas são injetadas em runtime por um proxy, que fica totalmente fora do código. E tudo o que é enviado fica auditável e monitorizado num só lugar. Isto responde diretamente àquilo a que chamam wild code.
Sim, wild code é o termo que usam para o trabalho rápido feito com IA, mas que não é governado nem monitorizado. O Steven, Head of Product, e um dos criadores, explica o problema. As ferramentas de IA tornaram fácil construir agentes e automações rapidamente, mas o resultado liga-se ao mundo real com chaves de API hard-coded em ficheiros ou bases de dados. E entregar essas credenciais a modelos que podem alucinar ou cair em prompt injection é um risco real.
Por isso, tem esse mecanismo em que as credenciais nunca chegam ao modelo. Para quem quiser experimentar, há a Explore Edition disponível hoje que dá acesso a 3 workflows em direto com utilizadores, espaços e conectores ilimitados, sem compromisso. E a empresa diz que tudo isto se apoia em 8 anos de experiência com workflows inteligentes para clientes como Reddit, Coinbase e Databricks.
E na comunidade, o feedback é sobretudo sobre acessibilidade. Um utilizador não técnico diz que conseguiu construir workflows sem precisar de APIs nem webhooks e que valoriza os guardrails, manter IT segurança com visibilidade antes de publicar. Um comentador de RevOps afirma que a plataforma mudou a forma como a equipe trabalha e uma marketer relata também a sua própria experiência. Agora o lançamento com mais evidência neste lote, a BetterClaw. É uma plataforma no code para agentes de IA que correm sozinhos, em horários e em segundo plano. Segundo a equipa, Chaves e Laiba, o produto nasceu de meses a ajudar utilizadores no subreddit do OpenClaw. O entusiasmo com agentes morria quando era preciso passar fins de semana com Docker e ficheiros de configuração.
Então a proposta é ser alternativa ao OpenClaw sem infraestrutura. Deploy em 60 segundos, cronometrado pela equipa, sem Docker, YAML, VPS, nem terminal. E há mais de 95 integrações a OAuth de um clique. Gmail, Calendar, Slack, HubSpot, GitHub, Jira, MetaAds, Linear e mais.
No plano gratuito, qualquer skill da OpenClaw corre e pode usar a tua própria chave de LLM. Com modelos gratuitos como Gemini, OpenRouter ou Grok, o custo total é apresentado como genuinamente zero. E há um sistema de maturidade para os agentes. Cada um começa como Inter, pede permissão antes de agir, e pode ser promovido a Specialist e depois a Lead.
E atenção, são alegações da equipa, não resultados verificados. Prometem segredos cifrados, purgados da memória do agente em 5 min, contentores isolados, níveis de confiança, kill switch e zero markup no BIOC, mas os comentários trazem experiências concretas de utilizadores.
Um deles montou um agente que junta calendário e Slack e envia um briefing às 8 da manhã em cerca de 2 minutos. Outro diz que configurou triagem de Gmail com a chave gratuita da Gemini em cerca de 90 S's, que o agente corre há 11 dias, foi promovido de interna ao quarto dia e que teria poupado 3 fins de semana perdidos com Docker. E ainda trocou de modelo da Gemini para Grok e Sonnet sem constrangimentos. O GOT é apresentado pelos criadores como o primeiro copiloto de IA para Android do mundo. É gratuito, open source, e a proposta é transformar a linguagem natural em ações reais no aparelho, não apenas em respostas de texto. No Product Hunt, o criador Hishab explica a motivação. Quase todo assistente de IA móvel é, nas palavras dele, uma caixa de texto glorificada.
Ou seja, responde-te, mas ainda tens de abrir o calendário, copiar texto entre apps, correr scripts no Termux ou ajustar a casa inteligente manualmente. O Gotcha quer fechar esse ciclo. Opera num loop agêntico. Planear, executar, observar, adaptar. Com automação de interface, execução de Bash, Python, Git e Curl, e mais de 100 ferramentas nativas do dispositivo.
E há um ponto que interessa muita gente. O processamento pode ser local, sem rotear dados privados por servidores de nuvem proprietários. É para utilizadores de Android 11 ou superior que queiram comandar apps, SMS, chamadas, mídia e automação residencial por voz ou texto. As integrações citadas incluem Home Assistant, Notion, contatos Android, SMS e Health Connect.
Modelos em escolha locais como o Llama, LM Studio ou Llama.cp com Qwen 2.5, ou em nuvem como Gemini 1.5 Flash, Grok e OpenAI. A voz usa o Samosa AR para LMM, fala e reconhecimento, com Wake Word local, Hey Gacha, em 9 idiomas. E há Assistive Ball flutuante, que permite falar com o app a partir de qualquer aplicação.
O exemplo do site dá bem a ideia. Estás no Amazon a ver uma camisa, pedes encontra camisas parecidas e o GOT assume o ecrã, pesquisa na web e apresenta-te produtos. Ou um comando como Text Mom, I'm running late, e ele encontra o contato e envia mensagem. Vale uma nota. Essas são as capacidades prometidas e demonstradas, não garantias de funcionamento perfeito em tudo. E fechamos com o Equity Benchmark, uma ferramenta gratuita para funcionários de startups nos Estados Unidos compararem as suas concessões de equity. Escolhes o departamento, o nível de senioridade e o estágio da empresa e vês, para o grupo de comparação, o percentil 25, a mediana, o percentil 75 e o valor justo de mercado médio das concessões.
E a base é impressionante em escala. A EquityBee afirma que reúne mais de 9 mil concessões de opções de novas contratações verificadas de mais de 2.500 startups americanas. E o objetivo declarado não é prever o que as opções valerão no futuro, é dar ao funcionário um ponto de comparação relevante ao avaliar uma oferta de emprego, comparar oportunidades ou preparar-se para uma conversa de remuneração.
A lógica dos fundadores é justa. As empresas usam benchmarks de remuneração há anos para estruturar ofertas, mas os funcionários raramente têm o mesmo contexto de mercado. Por isso, a ferramenta foi feita para os funcionários, não para as equipas de RH.
Mas há limitações importantes. A própria página diz que o contexto de mercado se baseia no dataset da EquityBee, tem finalidade apenas informativa, e que o conjunto de dados não foi verificado de forma independente. E os comentários de lançamento vêm, na maioria, de membros da própria empresa, incluindo o CEO Oren e o CPO Oded, e funcionários que admitem o viés. Portanto, o entusiasmo é autor-reportado.
Na comunidade, a utilidade é reconhecida, mas há pedidos de mais dimensões. Um utilizador testou combinações e perguntou se haverá mais critérios, como indústria ou valuation da empresa. Outro perguntou se as pessoas usam a ferramenta mais ao avaliar uma oferta, ou seja, o interesse é real, mas o produto ainda está a encontrar o seu alcance completo. Ficamos por aqui neste lote com essas quatro novidades. A conversa continua já a seguir. Há um lançamento que deve interessar quem tem mais de um Mac em casa ou no trabalho. Um app chamado Switch, feito para macOS, resolve um incômodo bem específico: alternar os acessórios da Apple, teclado, trackpad e mouse sem fio, entre computadores na mesma rede, sem precisar desconectar e reconectar o tempo todo.
E esse é um problema real. Segundo o criador, os acessórios Magic não funcionam como os AirPods, que migram sozinhos entre aparelhos. Na prática, você precisa refazer a conexão manualmente a cada troca, ou até usar cabo.
Ele relata até colegas comprando trackpads novos para cada computador, só para evitar essa dor de cabeça. Um desperdício de dinheiro.
A solução prometida é bem simples. Um clique na barra de menus entrega o dispositivo a outro Mac, sem abrir as configurações do sistema, nem refazer o emparelhamento. O app descobre automaticamente outros Macs com switch na mesma rede local e precisa estar instalado em cada computador que você usa.
E o que ele suporta de cara? Magic Keyboard, inclusive a versão com Touch ID, Magic Trackpad e Magic Mouse, requer o macOS 14, o Sonoma, ou superior, e a instalação é via Homebrew, com um comando simples.
Sobre o preço, há um teste gratuito completo de 3 dias. Depois, é uma compra única de R$ 12,99, uma licença vitalícia que cobre até 5 Macs por vez e que permite desativar um computador para liberar vaga para outro.
E a questão da privacidade parece coberta. Segundo o site, a troca acontece totalmente na rede local, sem dados de switching saindo dos seus dispositivos. As únicas conexões externas são a ativação inicial e a validação periódica da licença junto à plataforma de pagamento, além das checagens de atualização. Sem analytics, sem rastreamento, sem criação de contas.
E dá para confiar no uso no dia a dia? O criador afirma usar o app todos os dias para trocar todos os seus acessórios Magic com um toque só. Colocado assim, parece atacar exatamente aquele atrito que muita gente aceita como normal, o vai-vem de desconectar, religar e torcer para funcionar.
E é isso que fecha o nosso briefing de hoje. Tivemos um lote bem variado no Product Hunt, do agente de codificação rápido por design, o Bullet, à plataforma autónoma de mitigação da CanyonTex, e ao copiloto de IA para Android, o Gotcha. Mas vale destacar que o material mais denso desta leva é a BetterClaw, a plataforma no-code para agentes que rodam sozinhos.
Exato, e fechamos com o Switch para Mac, que foi o único lançamento com conteúdo realmente substantivo nesta rodada. Amanhã o briefing volta com mais novidades, então fica ligado. Um abraço e até já!